Hello and welcome to another edition of Starting Up, o seu podcast iniciante do English in Brazil, que tanto vocês adoram e que é muito bom para quem está ali, como eu falei, iniciando a sua jornada para a excelência do idioma inglês. Eu sou o Teacher Fábio Merim, seu criado, e hoje resolvi reunir algumas dicas gramaticais para você ter um resultado mais efetivo e satisfatório na sua prática de writing. E se você prestar atenção nesses toques, eu tenho certeza que o caminho para um writing de qualidade será questão de tempo. Vamos falar primeiro no apóstrofo de posse. Isso não é apóstrofe, é apóstrofo. E aqui o apóstrofo de posse que muita gente se confunde. Então vamos falar sobre o seu uso quando se trata de, como eu falei, posse, que são os possessive apostrophes, que vem em dois tipos, no singular e no plural, mas ambos fazem a mesma coisa, que é dizer ao leitor quem ou o que possui ou está relacionado com alguma coisa. Por exemplo, este é o carro do Paul. O dono tem o apóstrofo, que eu sempre falo. Quem é o dono do carro? Paul. Então, Paul vai com apóstrofo S. Então, em inglês, este é o carro do Paul, fica this is Paul's car. Oh, que difícil. Nada. Olha aí, ó. Repita comigo. Este é o carro do Paul. This is Paul's car. Viu que barbada? É simples. E a gente pode fazer uma coisa com outra coisa. Por exemplo, olhe a vitrine daquela loja. Look at that shop's window display. De quem é a vitrine? Da loja. Então, é shop que ganha um apóstrofo. Apóstrofo S. Então, olhe a vitrine daquela loja. Fica look at that shop's window display. Vamos comigo. Repitam que eu sei que vocês conseguem. Look at that shop's window display. Boa! Agora, nessas frases, o apóstrofo vem antes do S. E isso porque há apenas um Paul e apenas uma loja. A confusão surge quando há mais de um dono. Nesse caso, onde é que a gente coloca o apóstrofo? Quando houver mais de uma loja, ou seja, no momento em que shops estiver no plural, shops, que já tem um S, o apóstrofo aparecerá depois do S. The shop's owner is very rich. Então, shops, vocês escrevem shops, e o apóstrofo, que dessa vez não vai vir antes do S, vai depois. Ele fica que nem um chifrezinho, que nem um unicórniozinho. The shop's owner is very rich. O dono das lojas é muito rico, então repitam comigo. The shop's owner is very rich. Sacou? Quando o dono for mencionado pelo nome e se o nome terminar com S, o apóstrofo S vem depois do S do nome. Então preste atenção aqui, ó. Quando o S for decorrência de um plural, certo? Como no caso de lojas, que ficou shops, o apóstrofo vem depois do S. Quando o S vem porque o nome tem um S e não porque é plural, como por exemplo Charles, que tem um S, aí o apóstrofo vem depois do S do Charles e aí a gente acrescenta o outro apóstrofo. Por exemplo, este é o carro do Charles. This is Charles's car. É assim que a gente fala. Charles's. Charles, S apóstrofo, S. Então, repitam comigo. Este é o carro do Charles. This is Charles's car. Beleza, segunda dica de ouro para você melhorar a sua parte escrita em inglês é quando temos every day. E aí, é every day separado? Every day ou every day juntos? Every day. Qual é a correta? Bom, as duas. Aqui é que são dois sentidos diferentes. Por exemplo, e é um erro muito comum entre os alunos que eu tenho visto muito. Every day separado, every e day, significa todos os dias. Ela lê um livro todos os dias. Ah, vai ter tempo, né? She reads a book every day. She reads a book every day. Quem me dera poder ler um livro todos os dias, né? She reads a book every day. Repitam comigo. Ela lê um livro todos os dias. Comigo. She reads a book every day. Joia, joia. Então, lembrando aqui, o every day separado significa todos os dias e vem depois do substantivo ou do verbo. E agora, mas e o tal do every day junto? Every day, numa palavra só. Aqui se trata do adjetivo diário. Exatamente. Por exemplo, este é o meu trabalho diário. This is my everyday job. Alright? Every day. Claro, como um bom adjetivo vem antes do substantivo trabalho, job, everyday job, trabalho diário, ou depois do verbo to be. My job is everyday. Meu trabalho é diário. Tá? Então, lembrando, everyday juntinho é o adjetivo que confere ao substantivo que vem logo após a qualidade de algo comum, diário, recorrente, como um trabalho, o meu trabalho que eu faço todos os dias, certo? E a terceira e última dica de ouro para você matar a pau na escrita em inglês é o uso correto de that, which e who. Oh, sim! São os pronomes relativos. Então vamos lá. Lembre-se que o that e o which são usados relativos a coisas. Por exemplo, esta é uma laranjeira que meu pai plantou. This is an orange tree which my father planted. Which my father planted. Vamos repetir comigo então. This is an orange tree which my father planted. Então, atente-se que o uso do which será depois de uma vírgula. Importante, certo? This is an orange tree, vírgula, which my father planted. Certo, certo? Tá, e quando é que a gente não usa vírgula? A gente não usa vírgula para usar o that, o pronome that. This is the car that I told you about. Este é o carro que eu te falei, ou esse é o carro de que eu te falei. Certo? Aí a gente tem que pensar o seguinte, você vai preferir usar o which quando estiver incluindo uma informação extra. This is an orange tree, vírgula, which my father planted. Qual é a informação? A gente tem duas informações, né? Esta é uma laranjeira. A outra informação que eu incluí, que o meu pai plantou. Então a gente vai usar o which, ok? Tá? Nesse exemplo, a informação que foi o pai que plantou a laranjeira não precisa ser importante para o todo. E quando é que a gente vai usar o that? A gente vai preferir usar o that quando a informação tem importância vital no contexto. Por exemplo, this is the orange tree that my father planted. Esta é a laranjeira que meu pai plantou. Certo? A gente está procurando a laranjeira que o meu pai plantou. Sem vírgula, então a gente usa o that. This is the orange tree that my father planted, ou seja, uma informação que se encerra em si e dá o recado total. Então vamos repetir comigo o que eu falei agora com o that. Repetindo, this is the car that I told you about. Beleza, e o who? Who é quando se relaciona, se relaciona a uma pessoa. Ele pode ser substituído por that, mas o that não pode ser substituído por who. Normalmente, a gente vai ver alguns casos até informal que a gente até usa, mas vamos nos ater a essa parte aqui. Vamos usar who com pessoa e acabou o assunto. Esta é a minha irmã que mora em San Francisco. Ah, como eu queria ter uma irmã morando em São Francisco, mas não tenho nem irmã. Então, é um sonho muito distante. Então, vamos comigo. Esta é a minha irmã que mora em São Francisco. Em inglês fica, this is my sister who lives in San Francisco. Vamos junto? This is my sister who lives in San Francisco. Beleza, viu? Era isso. Atentem-se a esses detalhes e a sua escrita, o seu writing vai ficar cada vez melhor Vou me ficando é bom, né? Vou ficando por aqui, Teacher Fábio Merim, mandando aquele Have a Great Weekend, porque, né, a gente sempre solta os episódios dos seus lindos e queridos podcast English in Brazil na sexta-feira. E sextou, e eu também quero descansar. Ok? See you next time!